dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 4 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que suspendeu mais de 200 passageiros dela no México por conta de uma suspeita lá de contato com algum portador do coronavírus. O que rolou foi que dois motoristas tiveram contato com uma pessoa com essa suspeita e de estar portando o coronavírus, e aí o que a Uber fez por precaução foi suspender os motoristas e todo mundo lá que fez trajetos com ele depois do primeiro contato. A Uber falou que conseguiu o nome do passageiro entrando em contato, né, com o Ministério da Saúde do México e aí, em seguida, entrou em contato com os motoristas e com todo mundo também que teve contato com os motoristas depois disso para falar, né, que primeiro a conta estava suspensa e depois que teve esse contato aí para a pessoa se cuidar. A Uber comentou também que segue acompanhando esse caso de perto e vai voltar a alertar as pessoas, né, passageiros e motoristas também, se pintar mais um caso suspeito ou uma confirmação aí de contágio do coronavírus. Bom, e agora eu vou falar sobre a BlackBerry, que anunciou de novo, na verdade, né, que está saindo de vez aí do mercado de celulares. Está sempre saindo de vez, mas parece que agora é de verdade. Ela disse que não renovou o licenciamento de fabricação com a empresa TCL, que é um licenciamento que vai acabar no dia 31 de agosto. Então, por conta disso, os telefones com a marca BlackBerry feitos pela TCL vão sair do mercado depois dessa data. A BlackBerry agradeceu aos clientes que confiaram nela, né, nessa parceria e também ao longo dos últimos 2 anos, e disse ainda que vai honrar coisas como suporte e garantia até agosto de 2022. Agora, uma coisa que ficou meio em dúvida, né, foi se ela vai continuar dando suporte ao Android também aí durante esse período, mas isso parece ser o tipo de coisa que, pelo menos por enquanto, nem a empresa sabe como é que vai ficar. E agora o assunto é o Twitter, que adotou um visual novo, né, com respostas a um tweet original ligada por linhas no aplicativo que eles têm lá para iOS. Esse visual já vinha sendo testado faz um tempo no aplicativo Twitter, TWTTR, né, que é o aplicativo experimental aí que eles têm disponibilizado já faz um tempo, e essa, inclusive, é a primeira novidade aí que eles estão adotando de forma oficial na plataforma principal depois dos testes aí no aplicativo experimental. Então agora, no aplicativo do iOS, assim que você responde a algum tweet, ou começa a ver respostas também para um tweet, aparece uma linha na lateral, né, que liga cada resposta ao tweet original, e de acordo com a empresa, a ideia aqui é facilitar a visualização de cada conversa que nasce, né, a partir de um tweet original, para a galera ficar mais à vontade, para conseguir conversar também. O Twitter confirmou essa novidade por meio de um tweet, claro, né, que tá aqui na descrição o link se você quiser ver, que exemplifica direitinho aí como é que ficou essa mudança visual, mas por outro lado, ele não quis falar por enquanto, quando também que ele vai implementar essa novidade no app de Android, por enquanto é só no iOS. Agora, ainda sobre plataformas de comunicação, ontem o Microsoft Teams ficou no ar durante 3 horas, porque parece que a Microsoft esqueceu de renovar um certificado de autenticação lá, de conexão por HTTPS. Então quem tentou usar a plataforma ontem no começo do dia se deparou com uma tela de erro, com uma mensagem embaixo que falava que tinha falhado a tentativa de conexão HTTPS, e aí em seguida a Microsoft confirmou que era um certificado expirado, né? Quem esqueceu de renovar, falou também que estava trabalhando aí para conseguir normalizar a situação, e voltou ao normal aí depois de umas 3 horas. Agora, ainda sobre a Microsoft, ela anunciou ontem o cancelamento do projeto do Surface Hub 2X. O Surface Hub, para quem não conhece, é uma espécie de tela conectada para ser usada sobretudo em sala de reunião. E aí, no ano passado, a Microsoft anunciou a versão 2X dela, que tem um processador mais parrudo e um suporte mais bacana lá para virar a tela durante o uso. Aí, para os clientes que já tinham um Surface Hub 2S, a Microsoft falou também que ia lançar uma espécie de cartucho, né, um módulo para conseguir colocar só essa parte mais parruda e também com o suporte mais bacana. Ela falou que isso também foi cancelado e não vai mais sair. Ela disse que ao invés disso vai trabalhar no update de software que ela espera trazer essas mesmas funcionalidades. E ela disse ainda que além do Surface Hub 2S, o update vai pintar também para o Surface Hub 2 normal e também de primeira geração lá, para quem comprou logo que saiu. E enquanto isso, no mundo da Samsung, ela vazou no site dela e depois tirou do ar informações lá a respeito da caixa Galaxy Home Mini. O Galaxy Home foi uma caixa de som conectada que ela anunciou faz uns 2 anos já, né, mas que nunca chegou a ser lançada, mas ainda assim, oficialmente, o projeto não foi cancelado e só tá atrasado aí, por isso não chegou ao mercado. Ainda assim, não faz muito tempo, né, começaram a pintar rumores a respeito de uma versão menor do Galaxy Home, chamada justamente Galaxy Home Mini, e parece que a Samsung confirmou a existência do produto. assunto é que pintou lá no site coreano dela, né, depois saiu do ar informações de data de lançamento dele, que é no dia 12 de fevereiro, e também o preço, que é equivalente aos $85, só que por enquanto só na Coreia. E nessa página também tinha uma foto do produto, né, que se você quiser dar mais piada, tá no link que eu deixei aqui na descrição. Essa data de 12 de fevereiro é o dia seguinte do evento da Samsung em São Francisco, que vai contar, né, com a cobertura aqui do Loop Infinito, com vídeos no YouTube. E nesse evento, né, além de agora a caixinha Galaxy Home Mini, a galera espera também o anúncio dos telefones da linha Galaxy S20 e do Galaxy Z Flip, que é o mais um dobrável da empresa. E falando no Galaxy Z Flip, pintou um vídeo que mostra, né, que parece ser alguém manipulando lá o aparelho pela primeira vez. Esse vídeo mostra alguém até de um jeito meio estabanado, né, tentando lá abrir o telefone com uma mão só, e aí inclusive por conta disso, né, dá pra ter uma ideia também do tamanho que o telefone vai ter, tanto dobrado quanto aberto lá na mão da pessoa. Aí dá pra ver rapidinho também o comportamento da tela do lado de fora, né, que fala que vai ter coisa de uma polegada pra ver horário, ver notificação também, e caso você queira ver esse vídeo, né, pra ver o que esperar e a respeito do Galaxy Z Flip, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o Google, que começou a testar um serviço que é até meio curioso de pressão de fotos lá nos Estados Unidos. Esse serviço é uma assinatura que custa $8 por mês, e aí o que ele faz é usar inteligência artificial para conseguir pegar as 10 fotos mais bacanas que a pessoa tirou no último mês e manda de forma impressa lá para casa do usuário. Então, na hora de fazer a assinatura, a pessoa conta pro sistema se prefere fotos só de natureza, né, cenários também, ou quer mais foto de pessoas e de pets, ou quer uma mistura, né, não tem preferência aí do tipo de sujeito que tá na foto. E aí em seguida o que acontece é que o sistema começa a analisar a cada 30 dias as melhores fotos tiradas pelo usuário e manda as 10 melhores lá impressa pra casa dele. Aí, pelo menos por enquanto, esse sistema tá disponível só na base do convite, né, por enquanto também só nos Estados Unidos, e perguntado a respeito disso, o Google não quis falar nem quando que ele vai lançar isso oficialmente e nem também se quer lançar pra fora do país. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela apareceu no topo do ranking da Fortune, das empresas mais admiradas aí pelo mundo. Essa foi a 13ª vez consecutiva que a Apple apareceu no topo do ranking, e o top 10 segue com a Amazon, Microsoft, Walt Disney, Berkshire Hathaway, Starbucks, Alphabet, JP Morgan Chase, Costco e depois a Salesforce ficou em décima. Esse ranking foi calculado com base em respostas de mais de 3.500 executivos, né, que analisaram cada empresa aí sob 10 categorias diferentes, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, o Instituto IDC falou que ela cresceu 22,7% no mercado de tablets no último trimestre do ano passado, na contramão do mercado como um todo, que encolheu 0,6%. Eles comentaram que, tirando a Apple, né, a outra também que cresceu só foi a Lenovo, com 8,3%, ela ficou em quinta colocação aí no ranking geral das vendas. Aí, entre a Apple e a Lenovo, ficaram a Samsung na segunda colocação, com queda de 7,4%. O Huawei em terceira com queda de 2,8%, e aí a Amazon na quarta colocação com uma queda de 29%, e também, né, para ver levantamento completo, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, ela começou a oferecer, por enquanto só nos Estados Unidos, um serviço de reparo de iPhones a domicílio, ao invés da pessoa ter que sair de casa. Por enquanto, está disponível só em São Francisco, Los Angeles, Nova York, Chicago, Houston e Dallas, e ainda assim, isso rola só para alguns tipos de reparo de iPhones, como por exemplo troca de tela, mas não bateria lá. Se a pessoa quiser trocar bateria, tem que ir na loja na assistência. A Apple comenta também que, por ser um serviço terceirizado, rola uma taxa de visita, né, para ter o deslocamento lá até a casa do usuário, e pelo menos por enquanto ela não comenta nem qual é a taxa, né, se é uma coisa fixa ou se é variável, e ninguém sabe ainda, porque não deu tempo de ninguém testar a coisa toda. Ainda assim, o serviço pode ser agendado já no site da Apple, né, nessas cidades aí onde ele está disponível, e agora resta esperar, né, para ver se ela vai expandir isso aí também para o resto dos Estados Unidos e, com sorte, para o resto do mundo também, aí, com outras empresas terceirizadas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar manter o Loop Matinal no ar, dando a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!